Olá, eu sou a Luciana Zaramella e durante as férias do Gustavo Minari, eu vou trazer para vocês as principais notícias do mundo da tecnologia. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Pesquisadores da Universidade de Boston usaram inteligência artificial para criar uma nova maneira de detectar sinais precoces da doença de Alzheimer, direto da fala de uma pessoa. Ainda em fase de validação, a ferramenta analisa o conteúdo e a maneira como a pessoa conversa, incluindo as palavras escolhidas e como elas são estruturadas nas frases. Segundo a equipe, a IA alcançou uma taxa de precisão de 78,5% ao identificar o risco de uma pessoa desenvolver Alzheimer ou não em um intervalo de 6 anos. Mas, pelo menos até agora, a ferramenta só funciona em quem já tem comprometimento cognitivo leve, com probabilidade de piora ou de estabilidade. A equipe de pesquisa agora pretende adaptar essa nova ferramenta em um aplicativo de celular, que seria disponibilizado para pacientes com risco elevado para Alzheimer. O WhatsApp está desenvolvendo um recurso que vai utilizar a tecnologia de inteligência artificial da Meta para gerar imagens dos usuários para serem usadas no mensageiro. A novidade foi descoberta pelo site WA Beta Info, na versão beta 2.24.14.13 do aplicativo para Android, que ainda não está liberada para testes. A ideia é que a pessoa tire uma série de fotos de si mesma e use a tecnologia Meta AI para recriar o cenário em qualquer lugar, seja uma floresta ou até mesmo um espaço sideral. Basta digitar Imagine Me no chat da IA ou marcar o chatbot em uma conversa no aplicativo. Na sequência, é necessário que o usuário digite um comando com a descrição daquilo que quer ver na foto, e assim a IA cuida de todo o resto. Quantos serviços de streaming você assina? Independente da resposta, você deve ter percebido que desde o final de 2023 houve um aumento na mensalidade da maioria das plataformas. Se uma pessoa assinasse todos os planos premium das 9 plataformas de streaming disponíveis hoje no Brasil, ela teria de desembolsar todo mês mais ou menos R$ 400. A Netflix, por exemplo, teve reajuste de 12% em junho, com o plano básico partindo de R$ 20,90. O Disney Plus também ficou mais caro devido à fusão com a plataforma Star Plus, que culminou em um aumento de até 85% no valor final, que sai a R$ 43,90 no plano básico. A HBO Max, que agora é só Max, mudou de nome, mas aumentou o catálogo e também ficou mais cara, passando a custar R$ 29,90 no plano mais simples. Apple TV e Prime Video também tiveram aumento nos valores, que hoje saem a R$ 21,90 e R$ 19,90, respectivamente. O Paramount Plus ainda não sofreu reajuste no Brasil e oferece o plano básico por R$ 14,90. Cientistas do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, apresentaram nessa semana uma perna biônica ligada diretamente à rede neural do cérebro, capaz de devolver aos pacientes amputados a habilidade de andar, subir escadas e ultrapassar obstáculos com mais facilidade. O estudo contou com a participação de 7 voluntários. Todos eles passaram por uma cirurgia que reconectou os músculos do membro residual na prótese, a fim de gerar um feedback proprioceptivo. Como resultado, as pernas biônicas foram conectadas aos músculos e nervos dos pacientes e ofereceram uma reabilitação mais precisa, com menos dor e mais independência. A tecnologia de perna robótica conseguiu restaurar a capacidade neural de uma pessoa amputada controlar contínua e diretamente sua marcha completa, em diferentes velocidades de caminhada. As escadas, declives e até mesmo os obstáculos também ficaram mais fáceis. Apesar dos resultados, ainda falta um longo caminho para que a prótese seja uma realidade nos hospitais ortopédicos, já que está em fase de protótipo e necessita de vários ajustes individualizados até chegar ao produto final. Um balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o MJSP, mostra que os brasileiros já realizaram mais de 60 mil bloqueios através do Celular Seguro, a plataforma do governo para impedir o uso de dispositivo em casos de perda, furto ou roubo. O levantamento traz dados dos primeiros 6 meses de operação do serviço, iniciado em dezembro do ano passado. Nesse período, a ferramenta registrou 60.800 bloqueios após alertas enviados por quem perdeu ou teve o celular furtado ou roubado. O MJSP também detalhou uma movimentação para ampliar o escopo do programa, com o objetivo de facilitar a recuperação do aparelho. Entre eles está a implementação de um sistema de rastreamento desenvolvido no Piauí, no qual as operadoras informam o local e o modelo do aparelho quando uma linha nova é habilitada. As informações são utilizadas para rastrear celulares que foram registrados como furtados ou roubados. Nesses casos, a pessoa que está em posse do aparelho recebe uma notificação pelo WhatsApp para comparecer à delegacia. E caso não tenha nota fiscal, é orientada a entregar o dispositivo às autoridades para encaminhá-lo ao verdadeiro dono. Profissionais da área de tecnologia, afetada por uma onda de demissões em massas, questionam a necessidade de sua atividade no momento em que ferramentas como o ChatGPT são capazes de escrever linhas de código. Pesquisas mostram que as profissões com maior exposição à IA são aquelas feitas por trabalhadores de escritório, o que inclui analistas e desenvolvedores. Relembre agora a entrevista com Wesley Williams, CEO e fundador da Full Cycle, falando sobre como fica o mercado de tecnologia com a popularização da inteligência artificial.
O mercado de TI está preocupado com a popularização da inteligência artificial?
Bom, o que eu posso dizer é está preocupado, mas não necessariamente no mau sentido, né? Como se tudo fosse acabar e que as IAs vão começar a pegar todos os trabalhos dos programadores e etc. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que nesse momento existe uma empolgação muito grande para ver o que a IA ela consegue fazer, né? Então, hoje em dia, é muito comum, já nas ferramentas que a gente utiliza para desenvolvimento, a gente utilizar a IA diariamente, né? Então, a IA ela é capaz de sugerir códigos ou até mesmo gerar alguns códigos, mas a gente percebe que a experiência do desenvolvedor, do pessoal de TI, tem muito a contribuir. Na realidade, você não consegue desenvolver algo complexo hoje em dia com IA. Agora, indo um pouco mais para o futuro, o que dá para perceber é que a IA hoje ela já começa numa direção que ela consegue já fazer algumas coisas que são muito manuais. Então, eu acredito que as pessoas que trabalhem com um robô, né, daqui para frente, a IA provavelmente ela vai poder substituir, porque coisas muito repetitivas, coisas muito robóticas, vamos dizer, que tem um processo muito claro, eu acho que nesse ponto, aos poucos, a IA ela vai ganhando mais mercado e etc. Mas no momento, todo mundo está vibrando, vendo todas as possibilidades e aproveitando muito o que ela tem para oferecer.
Wesley, você acha que corre algum risco de, pelo menos no futuro próximo, os programadores perderem o emprego por causa de inteligência artificial?
Não, de forma nenhuma. Eu não vejo programadores perdendo emprego e etc. Você precisa de programador, inclusive, para programar a parte de IA e tudo mais. Então, eu não acredito que programadores vão, principalmente a curto prazo, eu não consigo ver. Agora, por exemplo, em muitas outras profissões, eu já vejo a IA substituindo de uma forma extremamente clara.
E Wesley, né, a gente viu aí, principalmente nos últimos meses, inteligências artificiais especialistas em criar código, né? Elas escrevem código, Python, HTML, enfim. São inteligências artificiais que, pelo menos nesse comecinho, são códigos simples, né? Você acha que isso também assusta um pouco, essa questão de você ver inteligências artificiais que agora, nesse começo, já conseguem programar?
Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente está falando de IA generativa, o que ela consegue fazer, ela tenta perceber, né, o contexto que você está e o que você está programando para ela gerar código, né? Então, ela coloca o código lá no software que a gente usa para programar e etc. O grande problema é que esse tipo de código que está sendo gerado não necessariamente é o código mais otimizado. Às vezes, o código que é gerado é um código que extremamente ingênuo e inocente no ponto de parecer ser um exemplo de faculdade, mas muitas vezes ela consegue gerar códigos complexos e etc. O problema é que quando você está desenvolvendo software, você não fica trabalhando apenas em um arquivo, né, onde ela vai gerar. A gente tem toda uma estrutura, uma arquitetura ali do software que a gente faz. E isso aí ela não consegue prover. Então, ela consegue gerar algoritmos, ela consegue, por exemplo, gerar testes, né? É uma das coisas que faz muito o desenvolvedor gastar tempo. Eu vou dizer investir seu tempo. São em testes automatizados. E hoje em dia, a gente vê que quando a gente vai criar os nossos testes, a gente já vê um monte de teste, por exemplo, gerado automaticamente, e isso poupa ali, sei lá, dependendo da situação, 25% do seu tempo que você estaria para digitar um código. Porque é muito repetitivo, entende?
E Wesley, né, essa, entre aspas, rivalidade entre humanos e inteligência artificial, você acha que ela pode ser superada com a especialização dos profissionais?
Eu acredito que sim. No momento que a gente está em IA generativa, eu acho que, como eu disse, a gente não tem, vamos dizer assim, uma ameaça. Mas daqui para frente, né, conforme as coisas foram evoluindo daqui a alguns anos, da mesma forma que a gente tem ameaça para outras profissões, eu acho que coisas extremamente especializadas, a IA vai poder ajudar e sugerir, tá, caminhos para você conseguir desenvolver. Entende? Então, mas assim, quanto mais um desenvolvedor, por exemplo, ele se especializa, né, mais coisas complexas ele faz, né, mais códigos otimizados, né. Uma coisa é você fazer um sistema de uma padaria, algo muito simples. Outra coisa é você fazer sistemas que centenas de milhares de pessoas vão acessar simultaneamente. Então, esse tipo de sistemas, às vezes eles podem fazer exatamente a mesma coisa, mas a escala muda completamente a forma como você vai fazer esse sistema.
Na verdade. Agora, Wesley, você acha que a inteligência artificial chega num momento para dar uma chacoalhada no setor, né? Para que esse profissional ele veja que ele não pode ficar parado, que ele tem que se reinventar, ele tem que voltar a aprender? Como é que você enxerga isso?
Com certeza, eu acho que, independente se ela vai em algum dia substituir, o ponto é que só pelo fato de a gente estar tendo essa conversa faz com que todo mundo repense, poxa, será que vai substituir em algum momento? Entendeu? Eu, por exemplo, particularmente, eu acredito que principalmente a curto, médio prazo não vai, mas eu tô pensando nisso nesse momento, né? Então realmente a gente começa a pensar, poxa, será que isso aqui que eu tô fazendo dá para ser substituído? Será que aquilo não dá? Então, somente de gerar esse ponto de reflexão, eu acho que a gente acaba, né, sendo chacoalhado mesmo. Porque hoje em dia já tem profissões claramente que sofrem, vamos dizer, diretamente com IA. Eu vou dar um exemplo para você. Copywriters, por exemplo. Pessoas que têm que gerar conteúdo. Ou, por exemplo, pessoas que têm que fazer transcrições de vídeo. Esses tipos de coisa, né, a IA, hoje em dia eu já vejo muitas empresas demitindo ou reduzindo realmente o quadro de funcionários, porque trabalhos extremamente manuais, sei lá, uma transcrição, por exemplo, a IA já consegue ajudar muito, poupa muito tempo. Hoje, aqui na FullCycle, a gente tem pessoas que transcrevem, geram conteúdo para o Instagram, geram artigos para o LinkedIn, e hoje a gente viu que a quantidade, né, de facilidades, né, o nível de eficiência que os profissionais que trabalham com a gente tem, acaba sendo muito, mas muito maior com a utilização de IA. Então eu sei empresas já que não contratam mais pessoas, porque a IA, ela está trabalhando muito forte em relação a isso.
Wesley, para a gente ir caminhando aqui para o final, né, que dica você dá para quem já está no mercado ou vai entrar no mercado de TI agora nos próximos meses e aí tem uma inteligência artificial batendo a porta aí, né? Que dicas você dá para esses profissionais, tanto para aqueles que já estão no mercado quanto para aqueles que vão entrar nos próximos meses?
Eu diria o seguinte, aproveite o que a inteligência artificial ela nos dá, né? Trabalhe de forma em conjunto, porque você tem muito a ganhar, você tem muita velocidade de aprendizado e etc. Principalmente para quem já está na área. A minha dica para quem ainda não está na área e está começando, tá, eu diria até um pouco. Você pode até tentar utilizar, mas a IA, se você não tiver discernimento do que ela está fazendo, é certo ou errado, você pode tomar caminhos muito nocivos para o momento da carreira que você está. Então, a dica que eu dou é, aprenda fundamentos, trabalhe duro para você entender realmente como as coisas funcionam, para quando uma IA gerar um código, você ter, no mínimo, ali um pensamento extremamente crítico, pensando, será que aquilo funciona ou não? Será que é a melhor solução para esse tipo de problema? Mas, de forma geral, assim, eu acho que o que os desenvolvedores têm que fazer hoje é abraçar, aproveitar, porque o nível de produtividade aumenta muito mais mesmo.
E com certeza, né, Wesley, a gente vai ter que aprender a conviver com a inteligência artificial, né? É um caminho sem volta.
A IA chegou e não existe mais volta. Ponto. É que nem Uber, né? Não tem mais como um negócio desse desaparecer, por mais que haja pressão de todos, tudo quanto é lado. A IA é exatamente isso, não tem volta. E hoje em dia, a IA, ela é uma realidade, né? Não é uma coisa que alguém está pensando, não. Hoje você já chega, usa, aproveita, e para várias áreas, vários setores aí do mercado e até mesmo pessoais. A minha filha, hoje em dia, ela... A gente mora aqui nos Estados Unidos, eles têm que fazer muita redação. Então, ela está no quinto ano, ela faz a redação dela, aí ela coloca na IA e fala quais pontos eu tenho que melhorar. E ali ela consegue ter uma tutora 24 horas ali por dia. Então isso ajuda muito no desenvolvimento das pessoas, né? Então, programadores, abracem, mas tenham muito pensamento crítico, porque você tem que ser um profissional responsável, né? E porque a área de TI, ela é muito complexa, né? Se você faz alguma coisa errada, tome dinheiro da conta de alguém, né? Mostra um saldo errado, tem inconsistências de informação, você faz uma compra, né? E sai o dinheiro da sua conta e a compra não chega, você faz um Pix, já pensou? O Pix entrar numa conta, mas não sair da outra. Então, a gente tem esses níveis de complexidade, são muito grandes, né? E esse nível de complexidade é tão além do que a IA tem para trazer hoje, que a gente não jamais daria para você confiar em qualquer código parecido para desenvolver sistemas. Mas agilidade realmente é algo que não tem volta. Eu uso isso já desde quando lançou alguns recursos, acho que 1, 2 anos, e assim, mudou completamente.
É isso, Wesley. Valeu pelas tuas informações e pela tua participação, e um ótimo dia para você, hein?
Para vocês também. Um abraço.
E é isso aí, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. E também é bom lembrar que agora o podcast Canaltech vai ao ar de segunda a sexta, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Esse podcast foi roteirizado e apresentado por mim, Luciana Zaramella, e também contou com reportagens de Fidel Forato, Ricardo Ciosi, Diandra Guedes, Natan Vieira e Bruno de Blasi. A trilha sonora é do Guilherme Zomer e a capa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do mundo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá!